Gaúcha hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
Cremers, em ação pela saúde. No sinal 7 horas, a equipe Gaúcha ZH mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Trabalhadores da construção civil começam a retomar atividades em Porto Alegre, mesmo sem decreto da prefeitura autorizando o reinício. Tiago Boff.
Mesmo sem o respaldo de um novo decreto, que deverá ser publicado nos próximos dias, a construção civil foi retomada nas obras privadas de Porto Alegre. Agora há pouco, Macedo, parte dos 27 mil trabalhadores já voltou aos canteiros de obras. Nesse momento, estamos aqui no bairro Cristal, na Avenida Diário de Notícias, onde tem uma grande obra, que é um hub de saúde, tem também a rede hoteleira. E por ali, Macedo, já conversei com carpinteiros e com o pessoal do administrativo, que foram convocados ainda na sexta-feira passada, depois de uma reunião entre a prefeitura e o Sindicato da Construção Civil, que é o Sinduscom. O Sinduscom reforça, Macedo, que nos 62 dias em que foi permitido o andamento das obras em Porto Alegre, nenhum funcionário foi diagnosticado com o coronavírus. A prefeitura reforça que, sem a publicação do decreto, essas atividades ainda não estão liberadas oficialmente.
E a prefeitura de Porto Alegre informa que fiscais não devem multar quem abrir as portas do comércio ou estacionar na área azul hoje. Kathleen Moreira.
A prefeitura que também emitiu uma nota explicando o motivo de não ter publicado o decreto que orienta a população quanto ao retorno das atividades nessa semana. De acordo com o texto, a determinação aguarda o alinhamento dos termos com o Estado, Ministério Público e Judiciário. A nota cita evitar prejuízos aos comerciantes e mais confusão como a que foi registrada no sábado. Porto Alegre havia permitido a abertura do comércio de sexta a domingo sem restrição de horário para as compras do Dia dos Pais. O governo do estado, por outro lado, havia limitado o funcionamento até às 4 horas da tarde. E a justiça acabou acatando um pedido do Ministério Público, que por sua vez foi acionado pela Procuradoria-Geral do Estado para impedir a abertura das lojas neste domingo.
Direto ao ponto, Daniel Escola.
Bom, os porto-alegrenses começam a semana um pouco desnorteados com as autoridades, cada um indo para o lado e ninguém se entende muito nessa história toda. Havia promessa de, a partir de hoje, a economia ser retomada gradualmente, seguindo os protocolos. Veio uma decisão judicial no fim de semana e a prefeitura disse que agora não fará um novo decreto sem a garantia jurídica para isso. Olha, é coisa que uma conversa entre autoridades teria resolvido.
Brasil tem apenas 4 estados com tendência de alta nas mortes por Covid-19, sendo o Rio Grande do Sul um deles. Os outros são Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Santa Catarina. Os 4 apresentam alta de 16% na comparação com 2 semanas atrás. 12 estados têm tendência de queda nas mortes em decorrência do novo coronavírus. No geral, o país contabiliza média de 1.001 mortes por dia nos últimos 7 dias, indicando estabilidade. Rio Grande do Sul tem o menor nível de pedidos de seguro-desemprego desde o começo da pandemia. Josimar Farina.
Após disparar entre abril e maio, o avanço de pedidos de seguro-desemprego perdeu fôlego e atingiu o menor nível desde o início da crise de coronavírus no Rio Grande do Sul. Em julho, o estado registrou 32.700 solicitações do benefício. É o menor volume desde fevereiro, quando a pandemia ainda não causava prejuízos para empresas e famílias gaúchas. O resultado traz uma certa dose de alívio, conforme economistas, há sinais de que a maior destruição de empregos possa ter ficado para trás, mas a situação, contudo, está bem distante de causar otimismo. Dúvidas sobre o comportamento do coronavírus e seus impactos na economia desafiam a reação nos próximos meses.
Os números atualizados da pandemia no Brasil. Com mais 14 óbitos em 24 horas, Rio Grande do Sul chega a 2.360 mortos. Total de casos confirmados no estado é de 83.991, dos quais 88% estão recuperados. No país foram mais 572 mortes, o que eleva o total para 101.049. Brasil tem ainda mais de 3 milhões e 35 mil casos de contaminação, sendo que mais de 2 milhões 460 mil são considerados curados. Preço dos imóveis em Porto Alegre tem segunda alta consecutiva desde o início da crise. Giane Guerra.
O levantamento da Fipzap considerou 280 mil imóveis anunciados para venda, imóveis residenciais aqui em Porto Alegre. No início da pandemia, os preços caíram, até devido à queda na demanda. Agora, no mês de julho, o metro quadrado teve uma alta média de 0,49% aqui na capital gaúcha. No acumulado dos últimos 12 meses, avança a alta para 1,05%. O metro quadrado está custando, em média, aqui na capital, R$ 5.953. A demanda teve uma alta, mas porque o setor de financiamento imobiliário, principalmente, teve grandes estímulos por parte do governo federal e de instituições financeiras.
Mundo ultrapassa a marca de 20 milhões de casos de Covid-19. Segundo o site de estatísticas World Meters, o número exato atual é de 20.040.921, com 734.247 mortes. Do total de casos, 12.911.386 são considerados recuperados. Agora, 7h07, Cremers em ação pela saúde. O dia, mais uma vez, muito bonito, temperatura de 13 graus, marcando o começo da segunda-feira. Cleocum, previsão para hoje, sem chuva ainda na região metropolitana?
Sim, sem chuva hoje ainda na região metropolitana e a gente tem previsão de temperaturas entre 30 e 31 graus com uma certa facilidade em grande parte da região hoje à tarde, porque há uma expectativa de que o aquecimento aumente junto com o aumento do aquecimento, um pouco mais de abafamento, então uma sensação maior de calor hoje à tarde aqui na região. E a expectativa de que isso mais ou menos aconteça pelo interior, porque em todo o norte, nordeste e noroeste é a mesma situação. A parte junto à fronteira com a Argentina também, há uma elevação das temperaturas por lá. A gente só não tem talvez uma temperatura que chame muita atenção na fronteira com o Uruguai, porque por ali a nebulosidade deve aumentar à tarde. Nada assim que seja muito grande, porque a previsão é de chuva para o período da noite, tarde da noite, mas principalmente madrugada de terça-feira em vários pontos da metade sul e oeste do estado. Algumas áreas aqui do leste, o centro do estado deve ter chuva amanhã, durante o período da tarde. Tem chuva na noite de terça para quarta em todo o estado e principalmente com uma intensificação. Então a chuva em si começa de forma irregular na terça, mas tem uma regularidade grande entre a quarta e a quinta. Na quarta está mais frio, na quinta, em relação à quarta-feira, praticamente fica estável a temperatura. Então, prepare-se para um meio de semana com chuva e com bastante frio aqui no estado do Rio Grande do Sul. Marcelo.
Desrespeitando o distanciamento? Fácil pensar só em você, hein? Não seja imprudente. Cremers, em ação pela saúde. Do tempo para o trânsito. Tiago Bittencourt.
Que tem um movimento aumentando em ruas e avenidas de Porto Alegre. A gente fala aqui da João Pessoa com a José Bonifácio, tem um movimento bem intenso em direção ao centro. O alerta aqui é para as obras no corredor de ônibus da Avenida João Pessoa, entre a Jerônimo de Ornelas e a Venâncio Aires. Os ônibus estão circulando junto aos carros e aí gera um pouquinho de congestionamento. Tem uma serração bem fraquinha atingindo aqui o Parque da Redenção. Não há acidentes em atendimento na capital, conforme a EPTC. Já tem um pouquinho de lentidão na Oscar Pereira, na Protásio Alves e na saída da RS-040 para a Avenida Bento Gonçalves. Por enquanto, Freeway, região do Aeroporto Salgado Filho, fluindo bem. Na região metropolitana, tem lentidão na BR-116 em São Leopoldo, no sentido capital interior. No acesso para Charlau, segundo a Polícia Rodoviária Federal, não há ocorrências, é somente o movimento do horário.
País gasta com pagamento de servidores 3,5 vezes mais do que investe na saúde e o dobro dos valores aplicados na educação. Os dados fazem parte de levantamento do Instituto Millennium, publicado pelo jornal O Estado de São Paulo. No ano passado, foram desembolsados R$ 928 bilhões para pagar servidores da União, estados e municípios, o equivalente a 13,7% do PIB. Já os investimentos em saúde somaram 3,9% do produto interno bruto do ano passado, enquanto a educação recebeu 6% do PIB. Reforma tributária do Estado prevê redução de alíquota básica do ICMS de 18% para 17% no ano que vem. A proposta será enviada hoje à Assembleia. Mariana Secon.
É, Macedo, essa é a principal mudança em relação ao esboço da reforma tributária que foi apresentado pelo governo de Eduardo Leite há quase um mês e que hoje será protocolado na Assembleia Legislativa. Na primeira versão do Estado, o governo falava em reduzir a alíquota básica de ICMS de forma escalonada, chegando a 17% apenas em 2023. Agora, o governo vai determinar essa redução de 18% para 17% já em 2021. Além disso, o governo recuou em relação à alíquota para o refrigerante. A ideia era botar o refrigerante com uma alíquota de 25%, igual a das bebidas alcoólicas, mas vai manter na alíquota básica de 17%. Lembrando que, com essa reforma tributária, o governo pretende cortar benefícios fiscais, aumentando o IPVA de 3% para 13,5%, e cobrando imposto de propriedade dos veículos que têm entre 20 e 40 anos de fabricação. Hoje, 46% da frota tem isenção de IPVA no Rio Grande do Sul.
Nova Zelândia completa hoje 101 dias sem transmissão doméstica de Covid-19. Autoridades do país, no entanto, pedem que a população mantenha protocolos de higiene e façam testes para detectar a doença, de modo a evitar o ocorrido no Vietnã e Austrália. Os dois países já tiveram o coronavírus sob controle, mas agora voltaram a lutar contra a doença que reapareceu. Convidado para chefiar missão de ajuda ao Líbano, Michel Temer precisa de autorização do judiciário para deixar o país. Bruno Pancor.
Isso porque Temer é alvo de 7 processos que tramitam no Rio de Janeiro, no Distrito Federal e em São Paulo, e chegou a ser preso preventivamente na Operação Lava Jato em março do ano passado. Ele ainda cumpre obrigações desde que deixou a cadeia, como a retenção do passaporte. O ex-presidente Temer é filho de libaneses e foi convidado para liderar a missão brasileira que vai levar suprimentos ao país e foi atingido por uma explosão no porto de Beirute na semana passada.
Cremers, em ação pela saúde, dupla Grenal, estreia com vitória no Campeonato Brasileiro. Gustavo Gossen.
Grêmio e Inter começaram a competição com o pé direito. No caso, o pé direito de Diego Souza, na vitória de 1-0 do Tricolor contra o Fluminense na Arena. E no sábado, o Inter venceu também por 1-0 o Coritiba no Couto Pereira, com uma finalização de canhota de Paulo Guerreiro. Um resultado que chamou a atenção foi do Flamengo, atual campeão e que estreou o novo técnico, e perdeu 1-0 no Maracanã para o Atlético Mineiro, gol contra de Felipe Luiz. Rodada que teve Santos e Bragantino 1-1, Atlético Paranaense 2, Fortaleza 0, Sport Recife 3, Ceará 2, Goiás e São Paulo não saiu, isso porque horas antes do jogo foram confirmados 10 casos de Covid na delegação do Goiás, sendo 8 jogadores considerados titulares. A partida foi adiada. Gaúchos na Série B, Juventude 2, CRB 1 no Alfredo Jaconi, Cuiabá e Brasil de Pelotas ficaram no 0-0 ainda na sexta-feira, e Gaúchos na Série C, vitória do São José por 1-0 sobre o São Bento, teve também Brusque 2 e Ipiranga de Erechim 1.